Está no ar o Jornal do Senado.
Ricardo Ferraço defende projeto que cria processo seletivo para a escolha de dirigentes de estatais.
Valdir Raupe alerta para demora na análise de patentes no país.
Álvaro Dias pede que governo acompanhe processo de desativação do HSBC no Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, defendeu a aprovação do projeto dele que muda as regras para a contratação de dirigentes e membros dos conselhos de administração das estatais, como a Petrobras, por exemplo.
Pela proposta, quando uma estatal precisar de um novo dirigente, ela deverá publicar uma convocação pública com informações sobre o cargo, suas atribuições, remuneração e experiência profissional exigida dos candidatos. E todos que atenderem às exigências poderão participar do processo seletivo.
Como explicou Ricardo Ferraço, a empresa deverá divulgar a lista dos candidatos e a autoridade responsável pela seleção definirá como vai ser escolhido o novo dirigente. Se por prova, avaliação de currículos ou outras formas de avaliação.
Ele advertiu, no entanto, que sempre deverão ser respeitados os princípios da transparência, o interesse público, a impessoalidade e o mérito dos candidatos.
A história recente tem mostrado que as estatais não podem mais continuar sendo alvo de uma ocupação político-partidário com vistas à formação de uma base congressual. As medidas propostas por esse projeto permitirão que candidatos com perfil desejado participem de seleção em benefício da administração pública e não dos seus interesses partidários ou particulares, pois deverão ser selecionados os melhores candidatos para ocupar essas vagas.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o Partido dos Trabalhadores perdeu o vigor transformador e se acomodou no poder. Ele classificou as recentes críticas do ex-presidente Lula ao governo Dilma como duras e contundentes.
Para Cristóvão, o atual governo federal é um governo que vem improvisando em áreas delicadas como o ajuste fiscal, o fator previdenciário, as desonerações e outras.
Na interpretação do senador, as esquerdas do país estão em crise e não têm ideias nem propostas concretas.
O governo está mudo porque não é capaz de trazer a novidade. A novidade de que o que realmente vai definir daqui para frente um bom sistema social e econômico é o bem-estar, não é necessariamente o PIB e o consumo.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou a comitiva de senadores que visitou a Venezuela na semana passada. Segundo ele, faltaram cuidado e equilíbrio quando se permitiu a companhia das esposas dos líderes da oposição venezuelana no mesmo ônibus dos parlamentares brasileiros.
Lindbergh lembrou que a Venezuela vive um momento delicado e afirmou que os senadores tiveram um papel incendiário em vez de diplomático ao fazer aliança prioritária com os setores golpistas e mais extremados daquele país.
Ele também defendeu o embaixador brasileiro Rui Pereira, acusado de abandonar a comitiva. Lindbergh ainda convidou os senadores da oposição para viajar na próxima quinta-feira com a nova comitiva que visitará a Venezuela.
Eu espero trazer aqui uma posição de equilíbrio dessa comissão do Senado Federal Brasileiro. Por isso, vamos conversar com todas as partes. O pior caminho para a Venezuela é o do enfrentamento, do acirramento da crise, do caminho que pode levar à guerra civil. O caminho que nós queremos é o caminho das eleições livres e da legalidade democrática.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, elogiou o plano safra da agricultura familiar lançado hoje e que vai destinar 28 bilhões e 900 milhões de reais no período 2015-2016.
É muito mais que os 25 bilhões destinados na safra passada, comentou a senadora, ao acrescentar que os juros dos empréstimos vão variar de 0,5% a 5,5%, alíquota inferior à inflação.
Outra boa notícia para a agricultura familiar, segundo Gleisi Hoffmann, é o decreto que determina que 30% dos alimentos consumidos no âmbito do governo federal deverão ser comprados da agricultura familiar.
Isso nós já tínhamos nos níveis municipal e estadual, agora teremos federal. O que que nós estamos falando com isso? Que 30% da alimentação das Forças Armadas terão que vir da agricultura familiar. 30% da alimentação para as nossas universidades, para os nossos hospitais federais, terão que vir da agricultura familiar. Isso é fundamental porque dá sustentabilidade à produção. O agricultor sabe que o que ele produzir, ele vai ter comercialização.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, cobrou do governo a contratação de 100 aprovados em concurso público do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, órgão responsável pela análise de pedidos de patente.
Ele ainda defendeu que as taxas pagas para o INPI sejam revertidas para o próprio órgão e não para o pagamento dos juros da dívida pública. Assim, será possível investir esse dinheiro na modernização da entidade.
Hoje, o INPI conta com 192 examinadores e 184 mil pedidos de patente protocolados, o que dá uma média de 958 pedidos por servidor. Nos Estados Unidos, essa relação é de 77 pedidos de patente por examinador, disse ele.
O tempo médio de concessão de uma patente nos Estados Unidos é de 2 anos e meio. Na Coreia, demora-se 2 anos. Colômbia e Peru analisam os pedidos em 3 anos. E no Brasil, em 11 anos, lamentou Valdir Raup.
O resultado do descaso é sentido no número de patentes em vigor no país, que não passa de 42 mil, enquanto que nos Estados Unidos é superior a 2 milhões. Na China, cerca de 875 mil e na Coreia do Sul, em torno de 738 mil. O prejuízo é imenso para a nossa indústria como um todo. Hoje, no mundo todo, a indústria que não inovar está fadada a posições secundárias no mercado global.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, pediu que o governo acompanhe de perto o processo de encerramento das atividades do banco HSBC no Brasil.
Para ele, isso pode impedir prejuízos aos correntistas e também aos mais de 21 mil funcionários do banco, que correm sério risco de ficar sem seus direitos trabalhistas se nenhuma outra instituição decidir comprar o HSBC.
Nessa hipótese, disse Álvaro Dias, haveria demissão coletiva de trabalhadores, fato que não é regulamentado pela lei brasileira. E isso, portanto, exige o acompanhamento também pelos sindicatos da categoria para minimizar eventuais prejuízos aos funcionários do banco.
Cabe sim ao governo federal intermediar essa negociação, garantindo a manutenção dos postos de trabalho para evitar esse drama social que atingiria milhares de famílias brasileiras.
O senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, defendeu proposta dele para mudar a Constituição com o objetivo de dividir entre a União, os estados e os municípios a responsabilidade por políticas e ações voltadas para a terceira idade.
Acredito ser uma causa da sociedade brasileira, até porque a nossa população idosa, até o ano 2025, ela estará duplicada.
Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 5 denúncias de maus-tratos a idosos são registradas a cada hora no Brasil e as maiores vítimas são as mulheres. E o pior, 70% dos suspeitos pelos maus-tratos e agressões têm parentesco direto com as vítimas, lamentou Wellington Fagundes.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, citou como bom exemplo de gestão de saúde o trabalho do médico Aloísio Campos da Paz, fundador da rede Sara de Hospitais e falecido em janeiro.
O senador comparou o modelo de saúde oferecido pela rede Sara, financiada com dinheiro público, atendimento gratuito e perfeito funcionamento, ao atual modelo de saúde pública do país, em que faltam leitos, pessoal e equipamentos, além da estrutura física precária.
Saúde é um investimento caro e não se faz apenas com promessas. A saúde pública brasileira precisa de dinheiro, mas também precisa de gestão. Não adianta colocar dinheiro nas mãos de quem não sabe gastar. É desperdício.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, acredita que o Congresso Nacional deveria aprovar uma lei que dê maioridade aos jovens de 16 anos para que, além de votar, eles possam também ter outros direitos e responsabilidade dos jovens de 18, como tirar a carteira de habilitação e ir a discotecas à noite, por exemplo.
Cassol disse que 92% dos brasileiros apoiam a redução da maioridade.
Eu trabalho para redução, sim, mas para os jovens de bem. Aí alguém vai dizer o seguinte: mas se for fazer um projeto de lei assim, automaticamente a lei vai ser para todos, é verdade. Mas se no final não tiver até 5%, 4%, 3% de jovem, criminoso e bandido, ele que responda na forma da lei. Ah, não quer colocar ele junto com os outros presos? Então que faça uma ala, uma cela separada, mas prenda esses jovens.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.